Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesse momento de meditação, reflexão da palavra do Senhor. Também a você que está nos acompanhando nesse momento nas suas casas, e que Deus possa nos iluminar e nos abençoar. Amém. Eu vou fazer algumas referências a textos bíblicos e eu vou dizer a página aqui da Bíblia da congregação, até para facilitar para vocês, caso vocês queiram também ir acompanhando. Mas eu quero começar no Evangelho de João, capítulo 19, está na página 1189, com o primeiro versículo, versículo 17. A gente acabou de ler agora, mas eu quero resgatar esse início. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. O que me chama e chamou muita atenção, mais do que um evangelista, ele diz com precisão: o lugar onde Cristo foi crucificado é no Gólgota. Até uma tradução para que as pessoas entendam aquilo que significa esse nome. Um lugar onde, até uma tradução do Calvário, da caveira. E esse local, como diz aqui um pouco mais para frente, era perto da cidade onde as pessoas poderiam passar e enxergar e perceber. Mas tem um outro detalhe desse local que me chamou a atenção quando eu estava olhando e refletindo um pouco mais essa semana. A tradição da Igreja Oriental, ela diz que é nesse local que foi justamente o primeiro Adão foi sepultado. Você lembra da história de Adão e Eva, onde o primeiro Adão? Isso quem diz foi Orígenes, no século II. E essa tradição, ela vem contínua com Crisóstomo, com Jerônimo, entre outros. E Jerônimo, certa vez, falou: é muito improvável que isto tenha acontecido, que Adão, o primeiro Adão, tenha sido sepultado no mesmo lugar que Jesus Cristo foi crucificado. Mas se a gente for refletir, nos chama muito a atenção. Talvez não no local específico, mas na mensagem que isso nos traz. Lá no capítulo 5 de Romanos, na página 1243, quando o apóstolo Paulo fala de Adão e Cristo, dessa relação que que Cristo fez por nós mesmo lá na cruz, e ele faz essa comparação do primeiro Adão com o segundo Adão, aquele que caiu em pecado e aquele que nos restaura na vida. Lá no versículo 18, no capítulo 5, diz assim: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, ou seja, o primeiro Adão, a queda em pecado, condenou todos, assim também um só ato de salvação liberta todos e dá vida. Ou seja, aquilo que Jesus fez. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, o primeiro Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, o segundo Adão, Jesus. É bem provável que realmente tenha acontecido no mesmo local. Mas a gente não precisa refletir sobre o local, mas sobre aquilo que acontece ali. E tem muitas coisas que poderiam ser refletidas, e a cada ano a gente, de uma certa forma, olha o todo, mas também a gente se concentra em observar alguns detalhes. A gente pode e poderia refletir sobre as palavras de Jesus. Quão profundos são essas palavras que Jesus diz na cruz? Quando olha para sua mãe e diz: este é seu filho, e João acolhe a sua mãe e o leva para casa para cuidar dela. A gente poderia falar sobre essa expressão: estou com sede, tanto para cumprir uma promessa de que havia, que tinha acontecido, por exemplo, o Salmo 22 faz referência a isso, como também demonstrando a dor e o sofrimento que Jesus passou na cruz. Mas hoje eu quero convidá-los a refletir sobre uma palavra que merece a nossa atenção em toda a Sexta-feira Santa. Está lá no versículo 30, quando Jesus tomou o vinho e disse: tudo está completado. Eu queria chamar um pouco a nossa atenção para essa expressão: tudo está completado, tudo está consumado, tudo está pago. Essa é uma expressão que vale a nossa atenção quando a gente diz tetelestai. O que que significa e o que que significou Jesus dizer essas palavras na cruz? para nós também hoje, que estamos refletindo passados mais de 2000 anos. Uma primeira reflexão que esse termo nos traz é justamente uma missão que foi cumprida. Era muito comum na época usar essa palavra justamente para expressar: o mestre pede para um servo fazer algo e depois que esse servo ele cumpre aquilo que o mestre pediu, ele diz: cumpri a minha missão. E foi justamente isso que acontece aqui na narrativa lá em João 6. Se a gente voltar um pouquinho, lá em João 6, está na página 1169, no versículo 38 até o versículo 40, o que a gente vai perceber é justamente essa declaração: eu vim para cumprir a tua vontade, ó Deus. Olha o versículo 38 do capítulo 6. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Aqui a gente aprende muita coisa quando a gente pensa nessa última palavra de Jesus: tudo está completado, tetelestai. Qual que é a vontade do Pai? É que ninguém se perca. E qual a promessa que Jesus faz? Todos aqueles que estão unidos comigo em meu nome, no último dia eu os ressuscitarei. Essa é a promessa, e é isso que Jesus diz na cruz: Pai, eu cumpri a missão que me deste, porque em meu nome, ou unidos comigo em fé, aqueles que estão agarrados nessa esperança, no último dia tem a ressurreição. Mas não foi só isso que Jesus disse na cruz, ou não foi só para reforçar isso que Jesus disse está completado, mas a gente pode reforçar um segundo aspecto. A gente não pode esquecer que esse momento que está sendo narrado aqui no Evangelho de João, ou seja, na crucificação de Jesus, é um período muito importante também para o povo judeu. O que estava acontecendo naquele período? A Páscoa. A Páscoa não é a mesma que a gente hoje celebra, da ressurreição de Jesus. A Páscoa, para os judeus, era a libertação do povo de Israel do Egito. Então, todos os anos, eles comemoravam que eles haviam sido libertados lá da escravidão do Egito. Todo ano, eles celebravam isso. E junto com essa celebração, eles faziam uma oferta. Ou seja, eles levavam o quê? Um cordeiro para ser sacrificado lá no altar, para eles receberem o perdão dos seus pecados. Era isso que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Ele pegava os animais, as ovelhas, e levava até o Santo dos Santos, para que ele então ali oferecesse o perdão dos pecados para todas as pessoas. Mas de uma forma permanente? Não, provisória. Todos os anos isso era necessário acontecer, e acontecia por meio do sacerdote. Quando Jesus ele é colocado na cruz, se lembram aquilo que João Batista fala para Jesus, quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado? Vocês se lembram dessa frase? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então Jesus, ao ser levantado na cruz, ele é o Cordeiro. O Cordeiro que se coloca em favor de todos nós, e pelo seu sangue nós somos perdoados. Pelo seu sangue nós somos lavados. Pelo seu sangue nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. É isso que acontece quando Jesus diz: está completado. Porque era justamente essa palavra, tetelestai, que o sacerdote lhe dizia quando ele fazia esse sacrifício: está pago. Está pago aquilo que vocês querem colocar diante de Deus, seus pecados. Mas não é só isso que Jesus disse na cruz. Talvez o terceiro aspecto dessa palavra, ela era no uso mais comum, ordinário, do dia a dia. As pessoas faziam transações, até de mercadorias, e muitas delas precisavam ser quitadas. Quando acontecia esse pagamento, pegava-se o pergaminho e se colocava um carimbo: está pago, você não deve mais nada. E quando nós estamos unidos com Cristo por meio da fé, é como se tivesse colocado um carimbo no nosso coração. Está pago. Você não deve mais nada. Você não precisa morrer na cruz. Cristo fez isso por você. Está pago. Ou seja, Deus tem uma missão, que todos sejam salvos, que todos venham por meio dele para ele ressuscitar no último dia. A maneira que ele faz é derramando o seu sangue, como um cordeiro que limpa os nossos pecados, para que possa colocar no nosso coração uma marca bem forte, está pago. É mais ou menos isso que lá em Colossenses, se vocês quiserem acompanhar, lá na página 1304, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, lá no versículo 12 ao versículo 14, versículo 12 ao 14, 1304, ele diz assim: agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Quem nos dá a capacidade para estarmos no reino de Deus? Nós? As nossas obras, aquilo que a gente faz, a nossa boa vontade? Não, é Deus que nos torna capazes de estarmos aqui, de louvarmos, de agradecermos, de cantarmos. Por quê? Diz, continua o versículo. Ele nos libertou do poder da escravidão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. É isso que Deus faz por nós. É isso que Deus estava clamando lá na cruz. Eu trago liberdade para vocês, porque eu trago o perdão de todos os seus pecados. E quando eu recebo isso, quando eu recebo o perdão dos meus pecados, um momento decisivo e transformador na minha vida acontece. É como se eu recebesse uma nova vida. E é justamente isso, uma nova vida. E essa palavra também ela é importante para a gente pensar que a antiga aliança acabara e agora inicia um novo tempo, a nova aliança. E a cruz é um momento decisivo para isso. Quando Jesus está gritando, exclama, tudo está pago, ele está dizendo, agora uma nova vida começa por meio de Cristo Jesus. Um novo nascimento. E esse novo nascimento, essa nova aliança, não é apenas para um determinado povo, o povo judeu. Mas é para quem? Para todos os povos, para todas as raças, para todos os lugares. O que Jesus diz lá na ascensão, que a gente vai celebrar daqui uns dias? O que ele disse lá para os discípulos? Vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa nova aliança, ela não fica restrita a um povo, mas ela se espalha para todas as pessoas, compartilhando o evangelho da graça, o evangelho da cruz, daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Mas tem mais um elemento. E algo interessante, né? Mais do que um evangelho fala isso. No momento em que Jesus ele é crucificado, o que acontece? Era meio-dia, né? Mas o que acontece naquele momento? O brilho do sol sai, vem uma grande escuridão. Isso acontece mais ou menos do meio-dia até as 3 da tarde. É incrível pensar sobre isso, porque a gente lembra que está na semana da Páscoa. E o que acontece na semana da Páscoa? O sumo sacerdote entra até o Santo dos Santos para realizar os sacrifícios para perdão dos pecados. Justamente nesse horário, quando termina esse período, Jesus clama lá na cruz, tudo está pago, tudo está consumado. Só que o que acontece a partir dali? Acontece algo diferente, algo novo. Jesus não é apenas o cordeiro, mas Jesus também é o sumo sacerdote. O que significa essa palavra? Talvez vocês observaram na leitura do livro de Hebreus hoje. Está ali na página 1328, do versículo 14 em diante. E fala um pouco que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Portanto, fiquem firmes na fé que anunciamos, versículo 14. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Antes, para o povo, ter a realidade do perdão, ele precisava passar por meio do sacerdote, que era um mediador entre o povo e Deus, para receber os pecados. Agora, o que a carta de Hebreus está nos ensinando é que Jesus é esse intermediário, esse mediador entre nós e Deus. Mas tem um detalhe muito importante. O nosso grande sacerdote não é aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Esse sacerdote, que é Jesus, ele conhece você. Para pensar sobre isso. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece as suas alegrias. Ele conhece tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você vive. E o qual que é a nossa resposta diante disso, de alguém que nos conhece, que foi tentado, mas não pecou? A gente pode se aproximar com confiança no trono divino. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E é isso que um mediador não faz, não é mesmo? A gente, tendo Jesus como nosso mediador, a gente se agarra nele como aquele que nos concede não só o perdão, mas aquele que nos declara que nossos pecados estão perdoados. Nos declara que nós somos filhos de Deus. E é por isso que lá no versículo 9 do outro capítulo, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, ele é a fonte de nossa salvação. O que significa isso? Dizer que Jesus é a fonte eterna da nossa salvação. Se você está consumido pela angústia, lembre-se que Jesus carregou o seu sofrimento. Se você está sobrecarregado com tristezas, lembre-se que Jesus carregou a sua dor. Se você está vivendo afastado da fé, por alguma razão ou motivo, lembre-se que Jesus foi ferido para que você voltasse a Ele. Se você está vivendo em pecado, saiba que Jesus é aquele único que tem de fato poder para te resgatar, te transformar e te trazer de volta. Porque foi justamente ferido por causa das suas iniquidades. Se você está atormentado porque não está vivendo em paz, saiba que Jesus é o príncipe da paz. E oferece uma paz que não é deste mundo, mas uma paz eterna. Se você está com dúvidas em relação à sua salvação, lembre-se que Jesus é a fonte da eterna salvação. Jesus não está dizendo, olhe dentro de você, busque dentro de você, encontre dentro de você a origem e a força para que você chegue até o Pai e seja salvo. Não, Ele está dizendo, olhe para mim, busque em mim, receba de mim, porque eu sou a fonte da salvação. Eu cumpri a missão da vontade do meu Pai para que nenhum se perca, todos sejam salvos e todos que estão unidos com Cristo Jesus no último dia serão ressuscitados de corpo. Essa é a promessa que Deus nos faz. Enquanto isso, Ele, como Cordeiro de Deus, lava o nosso coração, a nossa vida, para recebermos esse perdão, para que um carimbo da cruz, dos pregos de Jesus, possam ser colocados no nosso coração. Está pago. Quando Deus olha para nós, Ele não enxerga as nossas iniquidades, porque Ele enxerga Cristo, que morreu e limpou o meu coração e o seu coração. Para que então agora a gente não viva na antiga aliança da lei, mas que a gente possa viver na aliança de Cristo, na nova aliança. Não é só para mim ou só para um povo, mas é para todos os povos, para todas as nações. Essa é a mensagem do Evangelho. A cruz não é bonita, mas eu amo a mensagem da cruz. Às vezes a gente até carrega como joias, cruzes em nosso peito. Por mais que elas sejam belas no sentido estético, a gente não pode esquecer que ela carrega a dor e sofrimento do nosso Salvador Jesus, que morreu por nós. Mas ao mesmo tempo, qual que é a sua mensagem? Que Ele nos traz paz, que Ele alivia as nossas dores, que Ele nos conduz em tempos difíceis, que Ele nos carrega nas aflições, que Ele nos traz salvação. Para nós, a salvação foi nos dada como um presente, como uma dádiva. Mas a gente não pode esquecer o preço incrível, precioso, o preço do sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. A fonte da salvação eterna está numa breve declaração de amor que Deus fez por mim e por você. E essa está quando Jesus diz na cruz: tudo está completado. Amém. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus conduza cada um de nós a hoje, especialmente para ouvirmos domingo, que essa história não termina. Graças ao bondoso Deus, a gente já pode olhar hoje na esperança da ressurreição. Cristo ressuscitou, e por isso não é vã a nossa fé. Amém.